A visão de Washington. Pedro Bicudo, jornalista, analisa às sextas-feiras ao meio-dia e meia os temas que marcam a atualidade. Numa visão desde Washington, uma rubrica semanal com Jorge Moraes. Ouça na 97.3 ou em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.
Olá viva, sejam então bem-vindos a mais uma visão de Washington com Pedro Bicudo para a WJFD 97.3 FM e também para os Açores na Rádio Atlântida e R80. E temos já connosco o Pedro. Olá viva Pedro, como é que vai a vida?
Tudo muito bem, nós estamos a iniciar este princípio de verão e chegaram as cicadas, que é um inseto que cada 17 anos sai do chão em metamorfose de borboleta e durante a noite faz um concerto continuado que invade todo o espaço de floresta aqui em Washington.
Então já percebi que estás a dormir com música.
Com toda a música que a natureza nos dá, Jorge.
É verdade, sim senhor. Pedro, em Washington, modernizar a infraestrutura da América. Republicanos fazem contraproposta ao plano do senhor Joe Biden.
Jorge, tem sido muito interessante porque é a primeira vez que nós vemos republicanos e democratas de facto comprometidos com um plano de modernização da América. Bom, não é propriamente uma ideia nova. Nós sabemos que exatamente porque a América começou a desenvolver infraestrutura muito cedo, essa infraestrutura ao longo dos anos veio a degradar-se. E hoje há a necessidade imperiosa de modernizar a infraestrutura. Bom, o que é que estamos a falar? O que é isso de infraestrutura? São estradas, são canais, são pontes, é a canalização e as reservas de água potável para retirar tudo quanto sejam canalizações de chumbo, são os caminhos de ferro, é toda a infraestrutura ligada ao transporte de bens essenciais. São os aeroportos. Portanto, é todo este trabalho de base que urge fazer na América de maneira planeada. E para isso o presidente definiu um montante de 2,3 trilhões de dólares. Uma quantia, enfim, absolutamente, é difícil de imaginar. Os republicanos disseram, não, isso é muito dinheiro, nós vamos comprometer o nosso orçamento e vamos colocar a América ainda mais endividada. Houve negociações, o presidente baixou para 2 bilhões. E de parte a parte continuam as negociações. Esta semana os senadores republicanos apresentaram uma contraproposta e dizem, bom, nós estamos quase a chegar a acordo, nós vamos avançar para perto de 928 bilhões, perto dos 2 trilhões, portanto, ou aliás, perto de 1 trilhão. Bom, o que é que nós ficamos? Com estes números todos, o que é importante é o seguinte, os dois partidos estão a trabalhar ativamente para aproximação, os dois concordam que é fundamental modernizar, mas há aqui várias questões que estão associadas com o dinheiro, o montante e as necessidades. E porquê? Porque quando há um projeto grande, como é este da modernização da infraestrutura, há logo outros aspectos que venham agarrados a estas propostas. Então o que é que acontece? Não é apenas a questão da infraestrutura. Depois há questões de seguro de saúde, há questões de medidas para proteger o ambiente, há questões de, por um lado, quererem assegurar a proteção fiscal do lado republicano, do lado democrata, a dizer que é preciso fazer uma maior, digamos, uma maior aproximação à política de impostos, porque grandes companhias não estão a pagar impostos. Então tem sido esta a luta para ver se conseguem chegar a um acordo, Jorge.
Muito bem, Pedro. Grande pergunta. Se as grandes companhias não estão a pagar impostos, então de onde vem o dinheiro?
Exatamente. Ó Jorge, da parte republicana há a tentativa de pegar em dinheiros que estavam destinados para o esforço contra a pandemia, uma vez que agora este esforço vai ser reduzido porque a América avançou rapidamente com a vacinação, então os republicanos dizem, bom, então vamos pegar no dinheiro que era para tratar a pandemia e vamos transferir para modernização de infraestrutura. E os democratas não são contra, mas dizem que há que garantir que os trabalhadores que foram mais afetados com esta situação não sejam prejudicados. E para isso querem continuar a dar alguns apoios a nível de seguro de saúde, a nível de regresso ao trabalho, a nível de treino para novas profissões. E, do outro lado, começa a dizer-se também que os democratas, outra vez, a insistir que as grandes corporações, as grandes companhias, têm que pagar impostos. Mas Joe Biden definiu que há que fechar a malha da rede em relação aos muito ricos. Joe Biden defende que os muito ricos devem pagar impostos também. Porque acontecia no passado é que havia os chamados loopholes, portanto, que no fundo em português são as alíneas na legislação que permitiam a que pessoas muito ricas conseguissem, por vários subterfúgios, não pagar impostos. Bom, Joe Biden é contra e diz que os mais ricos têm que pagar impostos, pelo menos como o cidadão normal paga, na mesma percentagem. Bom, são estes dois lados. De um, o republicano a proteger os mais ricos, os mais favorecidos, as grandes companhias. Do outro lado, os democratas a procurar nivelar, a procurar responsabilizar aqueles que têm muito dinheiro na América. E, Jorge, vai ser interessante ver, porque há aqui, finalmente, um discurso, uma aproximação que até agora não tinha acontecido. Se Joe Biden conseguir, vai ser uma grande vitória, não apenas para os democratas, nem apenas para os republicanos, será uma grande vitória para a América.
Completamente de acordo, Pedro. Entretanto, esta invasão ao Congresso, há ou não acordo entre democratas e republicanos para que o inquérito avance?
Oh Jorge, a semana passada já falamos sobre isso. É uma outra questão que está aqui a criar tensão no Congresso. E claro, nós vemos que claramente há aqui tendências. A Comissão até agora não avançou. Muito possivelmente não avançará, porque é preciso ter pelo menos 60 senadores a votar a favor. Ora, os democratas só têm 50. E, portanto, dificilmente passará esta medida para haver um inquérito formal independente com representantes de republicanos e democratas para fazerem, de facto, uma auscultação, tal qual como aconteceu com o 11 de setembro. E, portanto, é esta questão que se põe, mas até agora não houve acordo e possivelmente não haverá.
E porquê, Pedro?
Jorge, porque, por um lado, os republicanos têm ainda a memória fresca do que aconteceu com o inquérito do 11 de setembro. E o que aconteceu naquela altura foi o seguinte: o presidente Bush, filho, foi confrontado com uma situação que revelou que o presidente sabia antecipadamente de que havia o risco de um ataque de organizações terroristas, nomeadamente Bin Laden, Al-Qaeda, contra os Estados Unidos. E, na altura, não houve uma reação de defesa que justificasse, digamos, um posicionamento da América com muito maior alerta. E isso teve consequências eleitorais depois, porque os republicanos perderam lugares e o próprio presidente ficou numa posição delicada. Ora, aqui é a mesma coisa. Os republicanos agora não querem investigar o que aconteceu na invasão do Capitólio, porque sabem exatamente o que é que vai vir ao de cima. Há aqui muitos esqueletos no armário e, quando se abrir o armário, os esqueletos vão cheirar mal. E o lado republicano pode ser seriamente prejudicado com isso. E, claro, isso vai se aproximar das eleições em novembro e significava que os republicanos iam apanhar pela grossa e iriam perder muitos lugares. Por isso é que não querem.
Muito bem. Não vamos abrir o armário, mas sim o e-mail. Estamos com a visão do Washington e Pedro Bicudo na WGFD 97.3 e também nos Açores na Rádio Atlântida e R80. A pergunta da semana, Pedro, vem do Sr. George Lima, de Providence, Rhode Island. Diz que é cidadão americano, está reformado e pretende viver uma temporada em Portugal. A pergunta é se ele pode votar nas eleições americanas vivendo em Portugal.
Jorge, é uma pergunta muito pertinente, muito prática, aliás, e é relativamente comum, sobretudo agora com esta fase de reforma de grande parte dos luso-americanos. E Sr. George Lima, muito obrigado pela pergunta. A resposta é simples. Sim, senhor, pode votar em Portugal nas eleições americanas. E como é que é feito esse voto? Este voto é feito por correspondência e, portanto, deverá, o mais rapidamente possível, antes de ir para Portugal, ou até mesmo em Portugal, pode consultar o consulado nos Açores, se for para os Açores, ou a embaixada dos Estados Unidos em Lisboa, se for para Portugal Peninsular, que eles dão todo o apoio aos americanos que estão a viver em Portugal e que querem participar nas eleições. O processo é muito simples e, portanto, é um voto por correspondência, mas, Sr. Lima, sim, senhor, em Portugal pode votar como cidadão americano nas eleições americanas.
Obrigado ao Sr. George Lima, de Providence, Rhode Island. Um grande abraço, obrigado pela pergunta. Já sabem que a pergunta poderá ser feita sempre e o Pedro terá a resposta para si, amigo ouvinte. Pedro, São José na Califórnia, quarta-feira de manhã, teve mais uma situação muito complicada, com 9 pessoas assassinadas, uma cidade onde há uma grande população portuguesa.
Jorge, é verdade. E parece que é aqui um pesadelo que não acaba. Nós estamos, semana a semana, com episódios de violência extrema, em que pessoas inocentes são assassinadas em lugares públicos. Foi o que aconteceu em São José, na Califórnia. Numa paragem do metropolitano, um homem armado começou a disparar, matou 9 pessoas e depois suicidou-se. Bom, é o tiroteio em massa mais mortal na Califórnia este ano. Mas, infelizmente, é uma situação que tende a continuar. Nós, nas semanas anteriores, tínhamos ouvido, portanto, que em Indianapolis, no Texas, inclusivamente na Georgia, em vários outros estados, esta praga que nos atinge a todos, parece que não há solução. E cá estamos nós confrontados outra vez numa cidade com tantos luso-americanos e, infelizmente, 9 famílias devastadas com a morte de um familiar e, claro, até para o próprio assassino, a família do assassino com certeza que também sofre com o que se passou e o homem depois suicidou-se.
Uma situação complicada e, neste caso, muita gente com armas ilegais aqui neste grande país.
Jorge, armas ilegais, pessoas que não deveriam ter armas, sobretudo pessoas que têm perturbações mentais ou até mesmo pessoas que são comprovadamente violentas, que têm cadastro. E só este ano, até agora, já houve 232 tiroteios em massa. 232. Estes números são números que não podem de maneira nenhuma passar ao lado. O fato de todas as semanas quase acontecer, nós não podemos ficar insensíveis. Pelo contrário, temos é que reagir. Olha, Jorge, em janeiro, 145 tiroteios. Em fevereiro, 152. Em março, 188. Em abril, 208. Este mês de maio, até agora, já houve 213. Jorge, tem vindo sempre a crescer. E as vítimas já foram 906 vítimas mortais. Oh, Jorge, é uma coisa que nos deve fazer pensar e que nos deve fazer, sobretudo, salientar e sensibilizar aqueles que têm a responsabilidade de, na causa pública, na res pública, tomar decisões que protejam os cidadãos. É isso que está em causa, a proteção dos cidadãos.
E começo já a perceber qual é o teu menos da semana.
Pois, Jorge, é verdade. Eu acho que nós, enfim, estamos aqui confrontados com uma situação tão difícil. Quer dizer, nós, em relação à pandemia, Nós conseguimos respostas e conseguimos, de fato, tomar uma posição quase que de organização militar, de fascinação em massa. Nós respondemos a este inimigo que era o vírus, o Covid. Mas, no entanto, nós continuamos de mãos amarradas para conseguir responder a esta praga, a este flagelo do nosso tempo, que são exatamente os assassinatos em massa, a violência pelas armas de fogo.
E agora, para falar de coisas bem melhores, temos então o Mais da Semana.
Jorge, há aqui um projeto muito interessante, que é o projeto da reconstrução da escuna Ernestina. Bom, o que é a escuna Ernestina? Era um barco que durante muito tempo fez navegação científica, mas depois, já no fim de carreira, foi adquirido por um armador cabo-verdiano que fez viagens entre, isso já nos anos 20, 1920, fez várias viagens entre Cabo Verde e os Estados Unidos trazendo imigrantes. Isto é, grande parte dos ancestrais, dos primeiros, enfim, que vieram em grande quantidade, isto logo após a Revolução Industrial, vieram em escunas, e a escuna Ernestina tem um lugar especial na história dos Estados Unidos e de Cabo Verde, porque é a ponte, autenticamente, que ligou os dois países e, portanto, era importante recuperar. Cabo Verde ofereceu a escuna depois aos Estados Unidos e ela ficou dentro da área dos parques de história, dos sistemas de parques dos Estados Unidos. Claro, é um barco de madeira, esteve no porto de New Bedford durante muitos anos e foi-se degradando, de maneira que foi necessário fazer uma recuperação total. Vários foram os intervenientes, quer a nível estadual, quer a nível federal. Tony Cabral foi um dos que mais apoiou a nível de financiamento desta iniciativa. Mas há aqui uma coisa que é importante, é que eles agora na fase final já estão, o casco já está totalmente recuperado, eles estão a construir as velas e vão transformar a escuna num barco-escola de Massachusetts. E portanto, todas as pessoas que quiserem colaborar, que quiserem até mesmo ter o seu nome neste projeto, podem fazê-lo. A escuna Ernestina está à procura de pessoas que queiram contribuir e a escuna Ernestina será o barco-escola do estado de Massachusetts e creio que voltará a New Bedford dentro de pouco tempo, muito possivelmente no final deste verão.
É verdade, e nós voltaremos aqui à antena na próxima semana. Foi a Visão de Washington com Pedro Bicudo na WGFT 97.3 FM, também na Rádio Atlântida IR80 nos Açores. Pedro, um grande abraço e, como sempre,
Jorge, e haja saúde!
Até para a semana!
Até para a semana!
A Visão de Washington. Pedro Bicudo, jornalista, analisa às sextas-feiras ao meio-dia e meia os temas que marcam a atualidade. Numa Visão desde Washington, uma rubrica semanal com Jorge Moraes. Ouça na 97.3 ou em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.